Raríssimos, raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 4 de fevereiro de 2020. E se tem um tema, acho que aqui no episódio de hoje, é o hashtag não é bem assim. Né? Não sei se esse hashtag existe, mas eu vou fazer de conta que existe. Porque a gente cresce com algumas certezas e cresce com algumas, sei lá, com alguns preconceitos, na verdade. Às vezes a gente nem encara como um preconceito, a gente simplesmente acha que é. Né? Eu cresci achando que a China era aquela coisa que você via no seriado Kung Fu, que era aquela coisa meio zen, né? Aquela coisa meio filosófica. Né? Bom, hashtag não é bem assim. Né? Também cresci achando que a Índia era o país da yoga, aquela coisa bacana. E bom, hashtag não é bem assim. Então é um monte de coisa que não é bem assim. E a gente continua descobrindo cada vez. Mas vamos dizer, para não chamar de decepção, né, vamos chamar assim de surpresas. Né? Então uma das surpresas aqui que realmente me desconcertou foi descobrir que o Japão, que vai aí hospedar né, as próximas Olimpíadas, os caras estão fazendo um esforço gigante, né, para mostrar que o Japão é um país moderno, bacana, civilizado, inovador, etc. e tal. O que acontece? Apesar, hashtag só que não, ou não é bem assim, né? Na verdade, o Japão, tem um artigo aqui bastante perturbador, dizendo que o Japão vai, nos próximos 5 anos, inaugurar 22 né? Usinas a carvão. Carvão. Não é que eles não vão desligar. Não, eles vão construir 22 usinas a carvão. Makekatsu. Mas como assim o Japão, justo nessa hora em que está todo mundo olhando para o Japão, em que está todo mundo olhando para o aquecimento global, em que a Greta está aí batendo bumbo, como assim o Japão vai investir em 22 usinas a carvão? O que eles estão estimando é que isso vai ter um impacto em termos de aquecimento global comparável a dos automóveis nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E olha que o Japão não é um lugar tão grande assim, é uma ilha. Tudo bem que ilhas têm uma série de desafios, né? Desafios de como é que você gera energia em uma ilha, né? Sei lá você não tem tantos rios, não tem um rio Amazonas, sei lá, é complicado. E também a usina, a energia nuclear não anda assim como nem todo mundo está confortável depois do que aconteceu em Fukushima em ter uma usina nuclear no quintal. Né? Embora, eu já mencionei aqui no Radinho, tem grandes defensores aí das usinas nucleares, dizendo que a gente deveria, sim, investir em energia nuclear. Ok, existem riscos, quer dizer, lógico, existe a questão do lixo tóxico, etc. e tal, mas comparando com outras opções e tendo em vista a urgência, por que não? Né? Então aí é uma polêmica, né? Não vou aqui tomar nenhum partido definido, mas o que o Japão está fazendo é muito esquisito. Aí você fala, porra, o Japão é uma decepção, é o hashtag... Né? Não é bem assim. Outra decepção, assim, eu também tinha aqui na minha cabeça, ainda mais porque eu conheci australianos simpaticíssimos, trabalhei com australianos maravilhosos e tal, de que a Austrália era aquele lugar legal, né? Tipo assim, um Brasil que deu mais certo. Né? Como se fosse um gigantesco Rio de Janeiro, que também mais, né, civilizado. Sei lá, eu sempre tive uma fantasia com relação à Austrália. Hashtag não é bem assim. Né? Como é que a Austrália está lidando com o risco, né, da pandemia do coronavírus? Ela simplesmente está pegando as pessoas que estão suspeitas ou que estão realmente contaminadas e está mandando para uma ilha. Ilha! Você consegue imaginar... é uma coisa tão difícil de imaginar. Imagina, ó, você vai no hospital... O cara fala, olha, eu acho que você está com coronavírus, desculpa, dá tchau para sua mulher, dá tchau para sua família, a gente vai te mandar para uma ilha. Simplesmente tem centenas de pessoas sendo deslocadas, né, para uma ilha de contenção. Parece algum seriado estranho, parece algum filme bizarro, alguma coisa da Netflix. Né? Difícil de entender. Mas vamos lá, vamos avançar. Mas também tem outra notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês, que essa é bastante intrigante, interessante e também tem a ver com não é bem assim. O que acontece? Uma vez, eu não sei se eu cheguei a comentar no Radinho, mas eu me lembro de ter lido um artigo do quanto profissionais da área médica, muitas vezes eles chegam, né, na prática, ali no dia a dia, com uma série de preconceitos que não têm fundamento. Sobretudo alguns preconceitos que são racistas, são de origem racial. Por exemplo, se negros sofrem mais ou menos, se negros sentem mais dor ou menos, se negros se recuperam melhor. Muitas vezes isso foi ensinado em livros que já estão caducos, que já estão obsoletos. E o cara chega lá achando que, sei lá, uma determinada etnia, seja lá latino, asiático, seja o que for, ou é isso ou é aquilo, e na verdade isso não procede. Mas aí tem um estudo aqui extremamente interessante. Eu aprendi, né? A questão é, dor é por mais que dor pareça uma coisa óbvia, hashtag não é bem assim, dor é uma coisa complicada, porque ninguém entende muito bem, né, como que você sente dor, né, como é que você avalia a dor. Tanto que quando você chega num hospital, no pronto-socorro, o cara pede para você, olha, sua dor é de 0 a 10 é quanto? Porque ele mesmo não tem como medir, porque a dor é profundamente, por mais que ela seja concreta, material, né, são nervos ali, né, te avisando, mas o quanto você efetivamente está sofrendo é muito subjetivo. Né? Aliás, um parêntese, pelo que eu saiba, alguém por favor me contrarie, me ilumine, por assim dizer, é analgésico, você vai tomar uma anestesia, né? Bum, a anestesia funciona, não funciona? Funciona, você é bom, chapa, você não sabe o que aconteceu. A questão é que ninguém entende muito bem porque que a anestesia funciona. Os caras sabem só como não matar você, né? Não fazer com que teu coração, sua respiração. Bom, anyways, você não vai morrer. Mas por que que você não sente dor? Ainda é uma coisa meio bizarra, né? Como é que apaga a sua consciência? Não está muito claro. Pois bem, dor é um tema complexo e essa notícia aqui, ela traz uma luz sobre não só o mecanismo da dor, mas também quanto a alguns preconceitos. O que acontece? Um dos preconceitos nos Estados Unidos, eu não sei se isso acontece aqui na comunidade médica brasileira, é que pessoas de origem negra, negros, afro-americanos, ou como você quiser chamar, sentiam menos dor. Menos dor. Talvez fosse, sei lá, né, um país que foi escravagista, que foi escravocrata, talvez isso fosse, sei lá, uma maneira de pensar para justamente justificar mais sofrimento, mais punição, ou mais condições mais brutais de trabalho. Não, esse cara não sente dor, né? Esse cara não sofre, ele é menos humano, ele não sofre. Pois bem, na verdade, os caras fizeram testes com um monte de gente, com diferentes etnias, etc. e tal, e o teste era, para ser um teste científico, ele submetia as pessoas ao mesmo tipo de estímulo. Você prende no braço lá uma maquininha que provoca uma sensação de queimação, né? E aí as pessoas eram solicitadas a avaliar o grau de sofrimento. Pois bem, para surpresa de todos, hashtag não é bem assim, os negros reclamaram mais, eles indicaram dor com o mesmo impulso, né, com o mesmo tipo de estímulo, eles reclamaram mais de dor mais elevada. Mas aí vem a seguinte questão: não é tanto uma questão biológica, essa é a questão fascinante. Né? O que eles estão percebendo aqui, o que eles estão insinuando, propondo nesse estudo, é que, na verdade, existe uma região no seu córtex, né, na área mais nobre do cérebro, que quando você sente algum tipo de dor, dor física, concreta, né? Prendi o dedo na porta, né? Sei lá, alguém me deu um soco no nariz. O que acontece? Ele analisa, ele acrescenta a essa sensação física, material, aspectos não materiais, aspectos, chamemos assim, de subjetivos. Espera aí, essa dor vai durar muito ou não vai durar? Essa pessoa fez isso por mal ou não? Quer dizer, provavelmente algum tipo de avaliação de contexto, né? Para eventualmente diminuir a dor percebida ou aumentar a dor real, né? Olha que interessante, é um filtro. Você tem no seu cérebro um filtro que, na verdade, modula a dor que você sente, né? Você tem a dor que é infligida e você tem a dor que você sente. E o que que eles perceberam? O seguinte: pessoas que já passaram por algum tipo de abuso, pessoas que já passaram por algum tipo de discriminação, elas sentem mais dor. Talvez porque essa região do cérebro, que justamente está ali para modular, para falar, cara, não é nada, não precisa espanar, ou então, pelo amor de Deus, sai correndo, essa região incorporou justamente esse contexto de abuso. Né? Se vai durar mais ou menos. O que eles percebem na pesquisa é que pessoas que já foram mais discriminadas, a mesma dor provoca uma sensação maior de dor. O mesmo estímulo provoca uma sensação maior de dor. Ou seja, quando você fala que negros, nessa pesquisa, estão sentindo mais dor, não é por uma questão biológica, é por uma questão histórica e social. Isso é estupidamente interessante. Quer dizer, já é legal imaginar que, na verdade, o seu cérebro é capaz de falar, calma, vai passar, isso não é nada, não precisa espanar. Né? E talvez explique por que várias pessoas reagem de maneira completamente diferente, sei lá, no dentista, ou quando, sei lá, leva um esbarrão. Essa área do cérebro que modula, ela pode simplesmente estar falando, cara, isso é horroroso, isso vai piorar, isso não vai acabar nunca, essa pessoa quer matar você. Então, a sensação de dor é amplificada. Ou então, não, calma, foi só sua mãe, ela fez isso sem querer, isso vai diminuir a sensação de dor. Mas olha que interessante, em algo que parece ser tão concreto, né, tão direto, tão físico, questões sociais, questões de vida, questões de história pessoal, questão sócio, tudo, né, vai modificar, vai modular a dor que você sente. Muito interessante, eu achei isso, puxa, dá muito o que pensar. É lógico que a gente tem as notícias, né, infelizmente a gente continua tendo as notícias de sempre, com relação ao aquecimento global, mas algumas aqui eu separei porque os números são meio assustadores. Groenlândia, tá bom? Agora a gente já comentei aqui, o Ártico é a região do planeta que está esquentando mais rápido, está esquentando duas vezes mais rápido do que no resto do planeta. E a Groenlândia, eu acabei de descobrir aqui nesse artigo que eu vou compartilhar com vocês, se a Groenlândia derreter, o mar vai subir 8 metros. Simples assim. 8 metros. E a Groenlândia, por acaso, né, virar fumaça, não é nem virar fumaça, virar água mesmo, né? Fizer água, realmente o mar vai subir muito. E o que acontece, o que esse artigo aqui indica, é que uma das razões para que eles estão descobrindo por que a Groenlândia está derretendo tão rápido, eles estão dizendo que teve um dia aqui, um dia, em que a Groenlândia perdeu o equivalente a 4 milhões de piscinas olímpicas. Imagina uma piscina olímpica. Agora multiplica por... já é grande. Multiplica por 4 milhões. Ela derreteu tudo isso num dia só. Eles perceberam que ela está derretendo tão rápido, não só porque o ar está mais quente, mas porque, na verdade, correntes de água, né, correntes marinhas mais quentes estão derretendo por baixo. Então, por baixo das geleiras, o mar um pouco mais quente está ajudando a derreter o bagulho, né, como se diz no ambiente científico. Então, esse é um tema recorrente aqui no Radinho, em que eu falo que eu tento chamar a atenção para que a realidade não é nem linear, nem exponencial, ela é simplesmente complexa. Então você tem uma série de fatores que começam a interferir uns nos outros, né, e aí as coisas tomam rumos em velocidades que são completamente imprevistas. É o que está acontecendo. Um tema aqui que também volta e meia aparece no Radinho, o que eu chamo a atenção, né, aqui no nosso modesto podcast diário, é a questão do autismo, porque o autismo continua sendo, apesar de tanto tempo de pesquisa, relativamente misterioso. Eu já tenho comentado da influência do microbioma no autismo e tal. E aqui tem uma NPR, NPR é a National Public Radio, é a rádio pública americana, maravilhosa, adoro, programas sensacionais, locutores com aquele inglês impecável, né, aquelas vozes perfeitas e tal. Bom, estou divagando aqui. Mas tem um artigo aqui na NPR dizendo que pesquisadores acharam uma pista interessante para o funcionamento do autismo. O que acontece? Os neurônios, né, eles são isolados, é como um fio, eles são encapados. Certo? Incapazes. Então você tem os sinais ali indo para lá e para cá no cérebro, como se fosse um circuito. Estou fazendo aqui uma analogia eletrônica, mas vamos imaginar que o teu cérebro é uma máquina eletrônica e você tem os circuitos cerebrais, e o que acontece? Você tem que isolar, né? Se você pega qualquer lâmpada, telefone, seja lá o que for, os fios estão isolados para que justamente você não tenha curto-circuito, para que você não tenha interferência, para que, sei lá, você não tome choque. Né? É sempre isolado, você sempre isola um condutor de eletricidade. Os circuitos cerebrais não são diferentes. E o que eles estão percebendo aqui, tanto analisando cérebros de autistas que falecidos, né? Obviamente, é o único jeito de fazer isso, ou então de ratos que também desenvolveram autismo, é que essa camada de isolamento, essa camada isolante, que é chamada de mielina, ela, em quem tem autismo, ela não é normal. Ou ela é muito fina, ou ela é muito grossa. O que explica, inclusive, por que muitas vezes o cérebro de um autista é maior do que o normal ou menor do que o normal. Né? Eu achei que isso fosse relativamente óbvio, que alguém, eu não sei se, sei lá, meu passado engenheirístico, eu ia dar uma olhada se, né, se os circuitos do cara estão bem isolados. Outro dia o ferro de passar aqui em casa quebrou, a primeira coisa que eu fui ver é se os fios continuavam isolados ou se eles tinham de alguma maneira. Bom, primeira coisa que você vê. Mas anyway, descobriram, né, que aí tem imagens aqui mostrando que alguma coisa acontece, né, no autismo, e não só no autismo, isso talvez esteja por trás de várias doenças psiquiátricas que interferem em como essa mielina protege os circuitos cerebrais. E a questão é, bom, a gente, quem sabe, consegue reverter ou consegue melhorar isso? Será que a gente consegue aliviar alguns sintomas? Será que a gente consegue fazer com que uma criança se desenvolva melhor, né? Uma criança com autismo bastante precoce, a gente consiga minimizar os efeitos? Essa é a esperança, tá? Eles não, agora falta entender o que que fez essa mielina se desenvolver mais ou menos. Mas eu achei interessante. E aí vamos chamar a atenção aqui para uma outra reportagem que a gente comentou no Radinho, acho que semanas atrás, que foi o meu choque, hashtag não é bem assim, de que a França, aquela sofisticação, né, a civilização francesa, né, aquela intelectualidade, a França tratava, ou ainda ou parou de tratar recentemente, mas tratava o autismo com análise, com terapia freudiana, como se conversar fosse curar um problema eminentemente biológico, eminentemente físico. Então veja só a França que você fica fantasiando, morar em Paris, nossa, que beleza, né? Mas na verdade, se você tivesse ali um filho com autismo, se você tivesse autismo, lá você teria que aguentar um freudiano louco, né? Tentando. Imagina, que coisa maluca, né? Hoje a gente vê que isso tem uma base material, biológica, bastante concreta, enquanto isso os caras tratando como se fosse um distúrbio da alma. Não, não é um distúrbio da alma, não é porque você queria, sei lá, fazer sexo com algum parente próximo. Não, não, infelizmente, não. Ou felizmente não é nada disso. O que mais que tem? Tem um artigo interessante na hashtag demorou, que é Facebook finalmente vai eliminar posts que espalham desinformação sobre o coronavírus. Poxa, obrigado, né? Você esperou só morrerem não sei quantas pessoas, né? Centenas de pessoas, você esperou o negócio virar mais ou menos uma pandemia e agora você resolve se mexer. Mas é lógico que outras coisas como propagandas políticas falsas, né? Ou então campanhas contra vacinação, isso o Facebook ainda achou que não vale a pena mexer, tal, né? Ele vai esperar a civilização acabar. Bom, eu sei que o Twitter também já está. Eu não entendi se o Twitter está fazendo alguma coisa a respeito, mas já há fortes indicações que no Twitter está cheio de desinformação também se espalhando por aí. Tem uma notícia aqui, eu em algum momento aqui no Radinho, eu lembro de ter comentado, na verdade foi um dia que eu falei, só para demonstrar, né, como o Radinho é completamente imprevisível, eu estava falando sobre animais migratórios, né? Migração de animais é um mistério absolutamente fascinante. Às vezes você tem uma criatura completamente, sei lá, você não vai esperar muito da inteligência de uma borboleta. Basta ela ser bonita, né? Fica aí sendo linda, você não precisa ser inteligente, né? Mas borboletas que são lindas, elas conseguem sozinhas migrar da região ali de Nova York, nos Estados Unidos, para uma região X no México. Regularmente são milhares e milhares de quilômetros. Imagina, o meu carro, assim, Quanto que o teu carro consegue andar? 300, 400, 500 quilômetros com um tanque? Bom, as borboletas conseguem migrar milhares de quilômetros, milhares, né? E sempre para a mesma floresta no México. Bom, eu devo ter feito algum comentário naquela época com teorias e contando outros casos maravilhosos de migração. E se alguém tiver interesse, me peça que eu resgato essa informação, que era uma reportagem linda. Mas o que acontece é o seguinte: no México, alguns desses santuários das borboletas estão sendo ameaçados por madeireiros, gente fazendo exploração ilegal da floresta. Aí o que acontece? Já é o segundo ativista das borboletas que é encontrado morto no México. Agora, essa é uma das coisas mais desconcertantes, né? Imagina você ser morto brutalmente espancado, surrado e torturado por defender borboletas. Ok, bom, México tem às vezes surpreende também. Hashtag não é bem assim. Bom, uma notícia que eu não sei nem como interpretar, deixo a cargo de vocês, se vocês gostam de estatísticas e tal. Tem uma notícia da BBC dizendo que metade das crianças britânicas com 10 anos já tem um smartphone. E aí eles têm ali gráficos mostrando até que ponto, a partir de que idade, a partir de 4 anos, sei lá, 20, se estou chutando, mas é um quarto das crianças com 4 anos já tem algum tipo de tablet, isso vai subindo, quando chega a 10 anos, metade já tem, daí para frente só piora e tal. Então o artigo não faz nenhum, ele não se aventura pelas eventuais consequências, ele só está mostrando o crescimento disso. A única coisa que ele dá uma insinuada em termos de impacto é na questão da Greta Thunberg, que eles estão já percebendo que as crianças um pouco mais já adolescentes estão começando a usar os próprios smartphones para se engajar em questões ligadas ao meio ambiente. E aí eu vou conectar isso com o que isso é bem legal, pelo menos isso, né? O que eu vou conectar isso com duas notícias curiosas. Uma delas é: eu nunca vou entender as eleições americanas. Isso é tão complicado ou mais complicado que beisebol misturado com futebol americano. São umas regras completamente de louco. Eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Os caras fazem uma caravana todo ano. Eu não entendo nada. Também deixa para lá. Pelo visto, também estava na hora, talvez, os caras questionarem, porque imagina, o Trump foi eleito por uma margem questionável, o Bush foi eleito também por uma margem. Bush, né, que fala, o Bush foi eleito por uma margem questionável. Eu não sei se é o melhor sistema do mundo. Mas, de qualquer maneira, Iowa, que é um estado. Quantas vezes se ouve falar em Iowa ao longo do ano, né? Quantos grandes seriados da Netflix. Né? Iowa é um daqueles estados. Para você apontar no mapa, eu não sei dizer onde é que fica. Mas o que acontece? Iowa parece ter alguma importância ali, porque ele é meio um termômetro do como a eleição vai ser, né? Dos democratas, republicanos e tal. E o que os caras estão percebendo é que o Iowa está se comportando de uma maneira, os eleitores, né? Estão se comportando de uma maneira meio surpreendente. O que acontece? De uns tempos para cá, a conscientização, a consciência das pessoas com relação à realidade das mudanças climáticas mudou bastante. Os números estão mudando muito. Então, hoje, aparentemente, pelo que eu vi aqui, é mais de 50%, 57%. Ó, em 2008, apenas 1%, 1%, 1% dos americanos diziam que a crise climática estava no topo dos problemas do país. O ano passado, esse 1% virou 57%. E o que acontece? Que o Iowa, os eleitores ali manifestaram sim a sua preocupação com o impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas. Eu já comentei aqui no Radinho outro dia uma questão semântica, né? Embora todo mundo esteja sendo afetado, no mundo inteiro, pelas mudanças climáticas, quem é republicano ou quem é negacionista, ele usa outras palavras, ele vai chamar de desastres naturais. Ele não vai chamar de aquecimento global nem de mudanças climáticas, ele vai chamar de mudanças naturais. Pois bem, tem um artigo para quem. Eu vi um vídeo aqui que parecia ser interessante. O vídeo tentava dizer assim: como que os anúncios seguem você na internet? Vocês já viram isso? Vocês foram ver um tênis da Netshoes e aí vocês vão ser condenados até morrer, até ver aquele anúncio do Netshoes, a hora que você abre a geladeira, a hora que você abre o jornal. Cara, os anúncios seguem você, parece um encosto, é a versão digital do encosto, né? Eu acho isso horroroso. Isso, eu já trabalhei próximo, já trabalhei no Yahoo, já trabalhei próximo ao pessoal do MSN e tal. Isso chama retargeting, ou seja, é ficar perseguindo as pessoas, basicamente. Né? É a maneira tecnológica de você ser um pé no saco, como se diz em Paris. Mas, pois bem. Esse vídeo tentava aqui, ou se propôs a explicar como isso acontece, e ele vai explicar. Na verdade, eu acho que ele não explicou tão bem, né? Mesmo eu não sendo um especialista, eu acho que eu teria sido um pouco mais didático. Mas eu vou dar o link mesmo assim, porque ela vai entrevistar o infeliz, o coitado, cara. Tem cara que, olha, esse. Que karma, que karma, que karma. Eu acho que o nome dele é Lu Montillo, se eu não me engano, estou falando aqui de memória. É o cara que em 94 inventou o cookie. Não aquele que vende na Copenhagen, maravilhoso, nem né? Aqueles que engordam você só de você lembrar que ele existe. Não, cookie, cookie. E agora eu vou tentar aqui dar a minha versão. É o seguinte, cookie, né? O que é o cookie? Volta e meia você vai entrar num site. Olha, nós usamos cookies. Ah, ok, tá bom. Ele não tem assim um brownie, né? Não tem um biscoito, não, é cookie. Cookie é o seguinte, e nesse ponto o vídeo faz uma coisa muito bem sacada. Nos primórdios da internet, quando você visitava um site, o site era mais ou menos como aquele peixinho Dory do Nemo. Ele não tinha memória. Ele esquecia. Se eu entrasse agora e entrasse no dia seguinte, ele não lembrava quem eu era. Ele não tinha a menor ideia. Então, para ele, eu era sempre alguém novo. Então, isso era um problema, porque às vezes você queria, sei lá, você queria que na próxima vez que o cara entrasse no site, o site reconhecesse quem você é, reconhecesse o seu nome, reconhecesse alguma coisa, né, que você deixou um produto no carrinho. Mas se o site sempre esquece, como é que você faz? Imagina, você coloca um site no carrinho, você coloca uma página como favorito, você se logou, aí na próxima vez, pronto, você não está mais logado. Pô, que saco, né? Então, isso às vezes acontece, deve acontecer com você também. Você vai navegar num site que você sempre vai, sem mais nem menos, o cara esqueceu quem você é, você vai ter que se logar e tal. Pois bem, naquele momento, nos primórdios da internet, os sites não lembravam nada. Aí esse cara teve uma ideia que falou o seguinte: olha, já sei, eu vou fazer o que as pessoas sem memória fazem, os desmemoriados fazem. Eu vou usar tipo um bilhetinho. Então, a hora que eu entro num site, o site o que ele faz? Ele anota as minhas informações, mas ele não pode guardar as informações com ele, porque lá ele não tem memória, ele não vai lembrar. Ele coloca um bilhetinho em você, ele coloca um bilhetinho na sua máquina. Deixa eu falar, vou deixar anotado aqui, esse cara se chama René e ele está procurando por um livro, deixa eu olhar aqui na estante, ele está olhando por um romance de Tolstói. Ok, vou deixar esse bilhetinho aqui. A próxima vez que ele vier me visitar, eu vou olhar o raio do bilhetinho e magicamente eu vou lembrar que ele está procurando um romance do Tolstói. Ok? Simples assim, é como se fosse um post-it, né? O site coloca um post-it em você para saber quem você é na próxima vez e ele vai te tratar melhor. Né? Eu estou com 55, essa questão de você esquecer quem as pessoas são está começando a ficar um pouco mais dramática. Pois bem, foi essa a invenção do cookie. O cookie é um arquivo muito pequenininho de texto que fica na sua máquina, o site deixa ali para ele lembrar de você depois, tá bom? Só que isso dá origem depois a toda essa indústria de site, todo mundo deixando o cookie, é uma confusão. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá? Eu acho que ele poderia ser mais didático. Mas pelo menos ele explica um pouco mais o que o Google faz, o que o Facebook faz, por que que você é perseguido. É um pesadelo. Coitado do cara que inventou esse bendito bilhetinho, tô com dó do Mr. Lu aí, tadinho mesmo. Falando aqui deixa eu ver, não tem nem como comentar essa história aqui. Não é bem assim, né? Quando eu estava na faculdade, muitos colegas meus foram para consultoria. Eu comecei a fazer engenharia, depois me formei em comunicação. Mas no tempo que eu estava em engenharia, muitos colegas foram para as grandes consultorias da época. Na época, acho que era, como é que se chamava? Arthur Anderson, tinha a Price, etc. E tal. E mesmo recentemente, puxa, quando você fala, não, o cara está na McKinsey, o cara está na, fala aí, na Gartner, né? Você fala, uau, que bacana. Eu vi recentemente um executivo de uma grande empresa falou, não, o negócio aqui é o seguinte, é estratégia de longo prazo é a McKinsey, a metodologia é a empresa tal, vocês são só a execução. Então tinha essa coisa, né, de ser, pô, quem chama McKinsey, quem chama o Accenture da vida, tá bem. Mas de uns tempos para cá, vamos falar especificamente da McKinsey, a McKinsey já apareceu aqui no radinho, não tão bem na foto, né? Realmente merecendo a hashtag não é bem assim, porque quando veio a público aquele escândalo dos opioides, na verdade, não sei se vocês acompanharam, não se lembram, né, bilhetinho, post-it, cookie para vocês, mas se vocês não se lembram, o que acontece é que, a partir de um certo ponto nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a ser receitadas, os médicos, ah, você está com dor, falando em dor, né? Está com dor, ó, toma esse remedinho aqui. Era um remedinho, normalmente à base de ópio, um opioide, e são remédios que viciam, e de uma hora para outra você tinha uma epidemia de gente viciada em opioides nos Estados Unidos, gente morrendo, mas muita gente morrendo, inclusive em cidades pequenas, onde as pessoas estão ali meio deprimidas e tal, um monte de gente morrendo, era realmente um problema de saúde pública. E veio, né, à luz, graças ao jornalismo, né, graças à liberdade de imprensa. Vamos pensar na China, onde nada disso acontece e um vírus vira uma pandemia, mas tudo bem, vamos lá. O que? Veio à tona que, na verdade, a própria indústria farmacêutica estava usando táticas avançadas de, entre aspas, marketing digital, entre aspas, CRM, para quê? Para forçar médicos a prescreverem mais do que o necessário, a farmácias a venderem mais do que o necessário, e ó, enquanto isso, obviamente, ficando muito ricas, incluindo empresas como a Johnson & Johnson e outras empresas também. Eu tenho uma outra família lá que os caras estão sendo processados. O negócio é feio. Mas o que veio à tona é que por trás disso tudo tinha a McKinsey ajudando os caras na, entre aspas, estratégia. Né? Então, grande parte dessa estratégia, usando marketing digital, segmentação, blá, 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 estava a McKinsey, né, de alguma maneira aí, otimizando uma, né, uma epidemia dos opioides. Pois bem, tem um artigo que eu vou ler com muito carinho hoje, é um artigo na The Atlantic, é um artigo longo, em que eles mostram como, num certo ponto, a McKinsey atendia 90 das 100 maiores empresas americanas. Né, 90% das maiores empresas americanas eram clientes da McKinsey. Mas o que eles estão insinuando aqui é que a McKinsey, com a sua metodologia ou com sua maneira de otimizar os negócios, acabou com a classe média americana e aumentou a concentração de renda e tornou o mundo um lugar muito pior. Observe que interessante, uma consultoria sozinha tendo esse impacto na sociedade. Eu vou ler com carinho, amanhã eu comento as minhas conclusões, vou dar o link aqui caso vocês queiram se aprofundar nisso também. Tem mais alguma coisa para comentar? Tem aqui uma, isso é uma questão interessante. Duas questões interessantes, na verdade. Uma delas é bastante intrigante. Quando eu faço palestras e eu quero mostrar uma visão melhor de futuro, eu uso o Satya, cito o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, que é uma figura, para mim, muito inspiradora, tá bom? E ele é de ascendência indiana, não preciso dizer. Ele é a cara do Gandhi, inclusive, né? Talvez porque esteja careca. E aí tem um artigo aqui escrito por um indiano, tudo bem, tem um certo viés aqui, em que ele tenta entender por que muitas empresas americanas escolheram CEOs indianos. Eu vou dar uma lista das empresas que têm CEO indiano, tá bom? IBM, WeWork, Adobe, o próprio Google, a Alphabet, né, que é a empresa, que é a mãe do Google, está lá o Sundar Pichai, a Nokia, a Deloitte, a Novartis, a Mastercard, a Diageo, o que mais? Cara, é um monte de empresa gigante. E ele tenta, ele mesmo como indiano, ele tenta, sei lá, entender por que esses caras chegaram onde eles chegaram e se isso é um sinal dos tempos e o que, que esses caras agregam. Eu achei muito legal. Eles colocam vários traços que seriam traços culturais, né? Uma maneira diferente de você lidar com a incerteza, por exemplo. Né? Que mais? Uma cultura de meritocracia, uma formação matemática melhor, blá, 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 e assim vai. E também até com uma questão de valores familiares, né? Que são caras que prezam a família, prezam a comunidade. Então eu vou usar isso mais ainda nas minhas palestras, preparem-se para isso. E agora só para encerrar, um artigo. Eu adoro uma plataforma chamada Zoom, né? Muitas vezes, quando eu não consigo fazer uma reunião, ou de repente eu quero conversar com alguém, ou não, a gente não consegue tomar um café, eu proponho que a gente faça uma videoconferência por Zoom. É maravilhoso, dá um banho no Skype, dá um banho em todas. Eu adoro a plataforma, eu pago, eu sou um usuário licenciado do Zoom. Eu sou super feliz por isso. Aí o que acontece? Saiu uma notícia hoje que as ações do Zoom subiram 15%. Sabe por quê? Coronavírus. As pessoas estão com medo de fazer reunião presencial. Como elas estão com medo de fazer reunião presencial, elas estão usando videoconferências. Não, só mais uma aqui de Chorinho, então, que eu achei que é curioso. Fica aqui também uma dica de turismo. Caso vocês vão a Londres, que é uma cidade que eu demorei demais para conhecer, devia ter ido antes, é uma cidade fascinante, muito diferente, muito legal. Eu sou um rato de museu, um dos passeios que você pode fazer é visitar o bunker do Churchill. O Churchill, ele tinha um escritório no subsolo, né? E nunca esse por que ele tem um escritório no subsolo, né? Para não ser bombardeado. Por quê? Porque a Alemanha estava bombardeando Londres de uma maneira canalha, covarde, atroz. Imagina você bombardear uma capital civil continuamente, né? Então ele tem um escritório, você pode ir lá ver, é super bacana, eu gostei. Tá lá mesmo onde ele ficava fazendo as ligações, etc., fumando charuto, etc. e tal. Mas quando você está saindo, assim, na saída, eles têm pendurado no teto algumas das bombas que caíam sobre Londres. Não é uma sensação agradável. Aliás, se você visitar o Museu de Ciência Londrino, eles têm lá a V2, que é um foguete enorme, né? A V2 também matou gente pra caramba. O que acontece? Descobriram esses dias no Soho, que é um bairro super legal de Londres, uma bomba da Segunda Guerra. Então, evacua tudo, tira a bomba de lá, uma bomba de 250 quilos e tal. Por que que eu estou contando isso? Porque a gente esquece, né? Hashtag não é bem assim. A gente fica pensando, ah, que maravilha, Alemanha, Londres, essa coisa civilizada. As bombas ainda estão lá, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da barbárie, a Alemanha bombardeou Londres com 12 mil toneladas de bombas. Então vamos pensar, vou repetir, 12. Quanto pesa um carro? Vamos imaginar que um carro pesa uma tonelada. Imagina uma bomba do tamanho de um carro, você pega 12 mil e fica jogando na cabeça de uma cidade que tem mulher, criança, que não é exatamente uma base militar, é uma capital. Entendeu? A Alemanha covardemente bombardeou Londres com 12 mil toneladas de bombas, e matou 30 mil pessoas. Então, quando você vai lá e vê Londres maravilhosa, sensacional, aquela coisa toda, o prefeito, curiosamente, é muçulmano, essa coisa de diversidade, lembra, quando você for para a Alemanha e achar Berlim sensacional, lembre-se que você está pisando em cima de bombas. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Muito obrigado pela companhia aqui. Só para relembrar, a gente está no Spotify. O Spotify está crescendo, acho que até por uma questão de conveniência. A gente está aqui no SoundCloud, que é onde eu publico originalmente. A gente está no WhatsApp também, a gente está no Telegram. E esses links todos ficam no radinhodepilha.com. Divulguem, se vocês gostam do Radinho. O Radinho, ele só cresce por vocês, né? Eu não, ele é completamente orgânico, ele é completamente movido a pessoas. Um grande abraço e até amanhã.